E a nossa conversa agora, no CBN Maringá, segunda edição de hoje, é sobre o projeto Ágora. Alguns ouvintes vão perguntar, mas que projeto é esse? Projeto elaborado por Oscar Niemeyer na década de 1980 para ocupar todo aquele espaço que hoje é o Novo Centro, ou boa parte dele, pelo menos. E nós temos agora uma recuperação desse projeto, uma parte dele, que é um centro cultural que vai se instalar até 2025, num custo aí de R$25 milhões, repasse do governo federal. Mas como avaliar esse projeto? Ninguém mais, ninguém menos, importante para avaliar esse projeto, do que a arquiteta urbanista, professora da Universidade Estadual de Maringá, doutora, pós-doutora na área de arquitetura, Fabiola Cordovil, que é com ela que eu converso agora. Professora, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada pelo convite.
A honra é nossa. Eu queria começar, professora, falando sobre o projeto Ágora, para que as pessoas entendam o que é esse projeto, daquele tempo em que ele foi feito, um pouco do que se pretendia com isso, e a leitura, né, de Oscar Niemeyer sobre aquele espaço.
Muito bem. O projeto Ágora foi um projeto encomendado pelo prefeito Said Ferreira ao arquiteto Oscar Niemeyer para transformar o pátio de manobras da ferrovia, né, que era o pátio de manobras. Nós perdemos todas as referências dele hoje na cidade, que é o espaço onde está o novo centro, um espaço de extrema verticalização, como nós vemos, né, e que era delimitado ao norte pela Prudente de Moraes, né, ao sul ali pela Avenida Tamandaré, à direita pela Avenida Erval e à esquerda pela Avenida São Paulo, à direita pela Avenida São Paulo e à esquerda pela Avenida Paraná. Então, era esse quadrilátero formado por esses limites, né? São Paulo, Paraná, a Prudente de Moraes e a Tamandaré. Então, era um grande espaço. E hoje nós vemos essa grande gleba dividida em três, né? Pela Avenida Erval e a Avenida Duque de Caxias. E a área central, que é a área delimitada pela Erval e pela Duque de Caxias, nas laterais, era a área onde se implantaria os edifícios públicos, né? É bom dizer, né, que esse projeto nós observamos nas nossas pesquisas quatro versões, né, do projeto Ágora, mas a primeira versão foi encomendada em 1986, né, foi entregue em 1986 para o prefeito Said Ferreira, juntamente ali com a formação da Urbamar, né, que era a empresa que seria responsável pela transposição desse pátio de manobras, né, para outro lugar. Foi a primeira grande alteração do plano do Jorge Macedo Vieira, plano de 47 do Jorge Macedo Vieira, e que foi transferido para a estação de transbordo da Itaipu, no limite entre Maringá e Paissandu, tá, esse pátio de manobras da Rede Ferroviária Federal.
Aí, quando você tem o descarte desse projeto, né, e a gente tem o novo centro como ele é agora, né, o que isso significa quando se pensa de abandonar o projeto de Oscar Niemeyer, que a gente tem o maior respeito para Oscar Niemeyer, porque é uma figura fantástica, e por esse projeto? O que a gente pode avaliar que determina esse tipo de mudança de política?
Olha, Gilson, assim, é importante a gente dizer que uma das execuções desse projeto foi justamente a manutenção da via férrea no centro da cidade, né? Então, a via férrea, diferente da maioria das cidades brasileiras, a via férrea continuou no centro. Geralmente, nas cidades brasileiras, elas são colocadas para cada vez mais periféricas, né? Para áreas cada vez mais periféricas. E uma das diretrizes executadas foi justamente a estrada de ferro, só que subterrânea aí, mas mantida no centro da cidade, né? Então, isso significa para a cidade uma possibilidade de um outro modal de transporte, para uma integração regional, né? Ou seja, ele pode servir aí para um trem de passageiros, um metrô de passageiros, enfim, que possa aí ligar a cidade de Maringá com as demais cidades, com as outras regiões. E o terminal intermodal é um símbolo importante dessa diretriz, né? Que é possível aí uma integração aí com o empenho político. Eu acho que esse seria um projeto mais urgente para a cidade, na minha opinião. Agora, os demais aspectos do projeto Ágora, a transformação daquele espaço de transbordo aí da ferrovia em um espaço público, ou não só público, mas enfim, também tinha outros edifícios que não eram públicos, mas era um grande espaço aberto, em um grande espaço de reunião, ele vai se perdendo a partir de meados da década de 90. Em 93, então, esse projeto Ágora, ele muda de nome, ele passa de projeto Ágora para Novo Centro, né, a partir de uma lei de 93, e a partir de 96, então, começa-se a comercializar os terrenos dessa grande área, dessa grande gleba aí do pátio de manobras, para o mercado imobiliário, e a partir de um loteamento que não tinha nada a ver com o projeto do Niemeyer. E o espaço que sobrou, o espaço público que sobrou, ele se limitou aí a uma parte da gleba central. Que a gleba central é essa que a gente delimitou aí como a Erval e a Duque de Caxias, né? Então, foi sobrando aí um pequeno espaço desse espaço público que o Niemeyer pretendia e que cunhou como projeto Ágora.
Agora você está falando de um centro cultural que faz parte desse projeto Ágora, né? A implantação desse centro cultural, claro, tudo que envolve cultura, tudo que é um centro cultural, a gente curte, gosta e gostaria de ter implantado porque traz algum benefício para a sociedade. Mas esse projeto em si, como é que a senhora avalia?
Gilson, assim, na quarta versão do projeto Ágora que nós observamos, né, que foi apresentado em 1991, né, então desde 86 a 91 houve uma alteração. Naquela gleba central havia ali um teatro e uma biblioteca. Basicamente eram os elementos emblemáticos, elementos centrais e de marcação desse projeto como espaços culturais e públicos. Esses elementos eles foram propostos a partir de um contexto que tem a ver com a Ágora, né? Que tem a ver com espaço público, com espaço aberto, com espaço de reunião, né? Espaço de assembleia, enfim, de encontro. Né? Quando a gente observa um edifício, né? a gente avalia como um espaço ou um edifício que está completamente desvinculado do seu contexto. Então, na minha opinião, pelo que eu vi do projeto nas mídias, enfim, eu considero um projeto anacrônico. Ele é um mero fragmento do que era o grande projeto Ágora, naqueles 206 mil metros quadrados. Né? E é como uma colagem, como um pedaço de algo e que se quer resgatar de uma forma completamente inadequada, na minha opinião, em relação ao projeto Ágora do Niemeyer, mesmo com as transformações que foram ocorrendo de 86 para 91.
A senhora considera que o centro cultural, o centro de cultura, não é o problema é a arquitetura dele?
Eu acho que essa tentativa de se vincular ao projeto do Niemeyer, ela não tem um sentido que eu considero que seja um sentido coerente, né? Nós temos na cidade várias instituições que têm condições de debater, né? Debater o que nós queremos daquele espaço, o que a sociedade quer naquele pequeno espaço que hoje é um estacionamento, né? Comparando o que era o projeto do Niemeyer. Nós temos aí o Instituto de Planejamento, a Secretaria de Planejamento, tem o Conselho Municipal, tem órgãos na cidade, como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, tem a universidade, tem as assembleias de planejamento. Então, a cidade de Maringá, da década de 80 para 2020, ela construiu, a partir dos marcos regulatórios, da luta pela reforma urbana, diversos espaços democráticos que se pode debater a cidade. O que essa cidade precisa, né? Quais são as urgências de investimento, e aí eu sugiro que se pense também no transporte regional, né, que impacta diretamente na mobilidade urbana. Então, a gente tem um recurso que apareceu aí de 25 milhões e que talvez um centro cultural importante, sim, nós pensarmos, mas talvez a gente tenha que levar para o debate quais seriam as prioridades da cidade nesse momento, e temos também possibilidades de buscar um projeto pensado coletivamente que esteja aí mais adequado para as diretrizes contemporâneas e com soluções contemporâneas do espaço, pensando que esse espaço se transformou. Esse espaço não é o espaço que o Niemeyer pensou lá atrás, na década de 80, início da década de 90. É outro espaço, é outra sociedade, são outras necessidades que a população tem se colocado. Então, eu vejo que é algo que cai, de repente, na cidade e vai ter um impacto extremamente relevante. E eu insisto que ele, para mim, me parece muito anacrônico, fora do tempo, fora do espaço e fora de contexto.
Pô, a senhora colocou um dado interessante. Cidade muda, a cidade se transforma. A cidade, às vezes, ganha espaços e também refaz os espaços que ela tem. Muitas vezes, o que era... concentrava determinados tipos de atividade, concentra outros. O próprio novo centro mudou um pouco a realidade do que é o centro da cidade, quando você tinha a rede ferroviária. A questão fundamental é, Maringá está se verticalizando, efetivamente, qual seria uma tendência importante da gente discutir, já que a gente tem um plano diretor que vai ser discutido esse ano, né? O que seria legal a gente pensar como uma possibilidade mais inteligente para a cidade, quando se pensa nela na totalidade dela?
Gilson, assim, eu não acho que a verticalização seja o maior problema. O problema da verticalização é onde ela se faz, né? Se a gente densifica mais as áreas que são densificadas e não promove aí uma fluidez para as pessoas, entre os espaços, isso vai se tornando um problema. Eu creio que a gente tem que pensar a cidade... um projeto de cidade amplo, né? Ou quais são as áreas que podem ser verticalizadas, como que se escoa a população para seus afazeres, enfim, suas atividades, de um ponto a outro. Então, a gente está no momento em que está se revisando o plano diretor e está se elaborando o plano de mobilidade. Então, eu acredito que vincular esses planos e pensar a cidade, a gente não tem uma solução pronta. Ah, e o que se fazer para a cidade ser melhor? Onde a gente vai atuar? Por isso a gente precisa de debate, né? A gente precisa ampliar as questões, ouvir as pessoas, né? Então, eu vejo que a questão é essa, né? Não entregar o mercado, a cidade ao mercado imobiliário, não abrir frentes de expansões imobiliárias ao Deus dará, enfim, sem critérios, mas pensar a cidade buscando, sim, a visão dos diversos segmentos e o que representa aí a verticalização em determinados espaços, né? É claro, e nós já ouvimos, inclusive, de dirigentes aí dos órgãos públicos, né, que o novo centro foi um projeto que não se quer repetir, né, por conta da sua densidade, e isso traz muitos problemas de aeração, ventilação e insolação, enfim, e fora a sua própria imagem na paisagem, né, o impacto da paisagem. Então, não se quer repetir o novo centro. Então, a partir dos exemplos que nós temos que não foram felizes, a gente pode pensar em uma cidade melhor, uma cidade mais inclusiva e etc. Né?
Então, seria você ter uma cidade, e ela pode até verticalizar, mas ela tem que ser mais espaçada. Ela tem que se preocupar com a qualidade de vida e criar uma infraestrutura para as pessoas que vão morar nesses edifícios, vão morar nesses espaços.
Exatamente. E assim, a gente está vendo que o crescimento da frota de veículos individuais, ela vai levar a cidade ao colapso. Já tem levado muitas cidades com grandes engarrafamentos, enfim, isso significa mais tempo no trânsito e a qualidade de vida aí se prejudicando, enfim. A gente tem que pensar nessa questão, outros modais de transporte. Voltando à questão do novo centro, ao terminal intermodal, existe no centro da cidade um espaço de escoamento importante, uma linha de escoamento importante de trânsito de pessoas. A gente vem observando a construção de ciclovias na cidade, né? A quantidade de ciclistas aumentando na cidade, enfim. Então, tem várias frentes que podem ser trabalhadas e podem ser pensadas para que a gente tenha uma fluidez melhor da cidade, uma mobilidade melhor de pessoas na cidade, né?
Então, acho que isso é... Para encerrar, já ocupei muito seu tempo, vou falar um pouco sobre um livro que a senhora está produzindo junto com o professor Reginaldo Dias, que inclusive é parceiro nosso, colunista nosso aqui no Assunto é Política também, às sextas-feiras. Que livro é esse? Como é que está isso? O que vocês abordam como cientistas sociais, como cientistas, aparentemente de áreas que são distintas, mas são muito afins, né? Seres humanos e espaços. O que vocês estão discutindo nesse livro?
Gilson, obrigada, né? Vamos falar um pouco do livro. Bom, esse livro... Ele está sendo escrito, né, por mim, pelo professor Reginaldo, que você mencionou, pela arquiteta Gianni Versari e pelo geógrafo Ricardo Taus, né? Então, a gente vem abordando desde o histórico da formação desse espaço, então, desde lá do plano inicial, a formação do pátio de manobras. A Gianni fala bastante, ela já falou na dissertação dela, defendido em 2017, do processo inicial de verticalização, da transformação desses espaços a partir dos projetos que vão sendo colocados. O professor Ricardo Taus vai falar da verticalização que ocorre atualmente no novo centro, e o professor Reginaldo trabalhando os fatos políticos, os encaminhamentos políticos que ocorreram nesse período, né? No período da inauguração aí do novo centro, das vias, né? Colocando os fatos, como os nomes das ruas, como é que eles foram acontecendo, enfim. É um livro em 7 capítulos que nós estamos finalizando, né? E que espero que seja, né? Esperamos que seja importante aí para termos conhecimento do que acontece, do que foi esse espaço, do que acontece, e possibilidades aí de transformações e de se pensar esse espaço para o futuro, né?
Agora, a pergunta crucial, quando é que a gente vai poder curtir esse trabalho?
Então, Gilson, a gente está empenhado aí. Acredito que mais uns 3-4 meses a gente já consiga entregar para a gráfica, né? Vamos ver se a gente consegue acelerar e, em virtude aí do tema que está borbulhando aí, né? Tomara que a gente consiga acelerar um pouco para que seja realmente proveitoso para esse debate, né? Que é importante trazer esse debate para se pensar a cidade, né?
Quando ele estiver pronto, a gente vai conversar de novo, né, com o pessoal que produziu o livro. Obrigado, Fabíola, por essa conversa comigo aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço para você.
Conversei com a professora da Universidade Estadual de Maringá, arquiteta urbanista, Fabíola Cordovil. Ela está produzindo um livro junto com o Reginaldo Dias e outros profissionais. Reginaldo, que é nosso colunista aqui no CBN, no Assunto é Política. E nós falamos um pouco sobre o Novo Centro, que é o tema, inclusive, desse trabalho que eles estão pesquisando. Falamos um pouco sobre o projeto Ágora e agora o Centro Cultural, que é uma parte desse projeto. Vai ser construído neste novo centro. A professora Fabíola tem uma observação crítica em relação a isso. É recortar um pedaço do que já foi e nem foi implantado.